Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, o nosso foco continua sendo a guerra comercial Estados Unidos e China, com a retaliação da China de proibição de compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Esse é um caso. O segundo, que a gente considera mais até importante que isso, é a desvalorização da moeda chinesa contra o dólar. Portanto, aquilo que o Trump queria que Xi Jinping fizesse, o Xi Jinping fez o inverso. Ele retaliou e fez a moeda dele ficar ainda mais barata. Com isso, claro, a China pretende fazer mais negócios com o mundo com a moeda mais desvalorizada. Como é que fica isso com os negócios aqui no Brasil? Qual é o impacto disso para o senhor e para a senhora, produtor de produtos agrícolas no nosso país, que é regido também pelo dólar? Vou perguntar para Fernando Pimentel, da AgroSecurity, que viu também com espanto, né, com surpresa, imagino, essa retaliação da China. Você esperava uma retaliação, mas não aí, né, Fernando?
Na moeda, João, a gente... Foi uma surpresa de fato. A China está assumindo uma postura realmente de retaliação. Isso daí vai afetar, de certa forma, a base eleitoral do Trump no meio oeste. Vai direcionar suas compras para Brasil e Argentina, com certeza, no que for possível. Rússia, talvez, na parte de trigo, canola, de algumas outras fontes, Ucrânia, etc. E do Brasil, soja e milho, com certeza. Nós temos aí hoje uma sobreoferta de milho, estamos no pico da colheita da safrinha e sabemos aí que os armazéns vão ter que ser esvaziados até a colheita da soja. E é um bom momento para o milho nesse aspecto, porque o real está sendo desvalorizado. Nós tivemos hoje, só hoje, 1,90 de desvalorização, colocou de novo o milho no nível de competitividade para exportação.
Então, mas essa decisão não é simplesmente por não comprar, os chineses não comprar dos Estados Unidos. Houve uma mudança no valor das moedas. Isso também impacta também o milho brasileiro?
Eu acho que são dois movimentos. Um é a preferência da compra para o produto brasileiro e a elevação da competitividade do produto brasileiro. Ficamos mais baratos em dólar, né? O milho está competitivo e a soja idem. Então, assim, olhando um pouco para o que aconteceu em 2016 no milho, por exemplo, nós podemos ter um movimento muito rápido de exportação, porque agora nós começamos a ter uma redução de movimento de soja e temos os portos aí praticamente livres para acelerar a exportação de milho. Então nós podemos ter aí um movimento interessante e até meio anômalo de volume de exportação de milho esse ano.
Você está falando isso a curto prazo?
Eu estou falando aqui de coisa de 3, 4 meses. Porque também a gente não pode perder de vista que esse movimento do chinês vai gerar inflação lá. Isso também tem um efeito colateral na economia chinesa. Porque no momento que você desvaloriza a sua própria moeda e continua importando o aço, o minério de ferro, insumos para a sua indústria e alimentos, a China vai pagar mais caro em moeda local. Então, em yuan, o milho estará mais caro, a soja estará mais cara, o minério de ferro estará mais caro, o alumínio estará mais caro. Isso gera inflação interna. Então, precisa ver até quando a China vai levar essa medida. Pode ser um ano? Pode, um ano e meio. Mas ela vai gerar reflexos internos que não são tão positivos.
Para a soja especificamente, você falou de milho. E para a soja, qual é o movimento?
Mesma coisa. Tanto a soja quanto o milho vai gerar uma tendência de maior competitividade. Se os chineses entrarem direcionando seus navios, as suas compras para cá, nós vamos ver os prêmios também, além da questão cambial melhorando o preço da soja, nós podemos ter também um deslocamento positivo do prêmio. Né? No momento que uma COFC ou enfim, as grandes compradoras chinesas entrem mais ativos aqui.
Conclusão que o telespectador deve estar tendo nesse instante, então, é que foi um movimento favorável ao Brasil. Ganhamos nessa briga entre as duas potências.
Em tese, eu diria assim, é uma visão meio imediatista, porque se o agronegócio ganha em uma determinada parte, o restante da economia não ganha, porque nós vamos ter nessa guerra comercial, e já estamos vendo, por exemplo, uma queda de 3% nos índices da Bovespa, ou da B3. As ações das empresas estão caindo aqui, estão caindo nos Estados Unidos. Então, na verdade, os 3% foi lá nos Estados Unidos que caiu. Então, nós vamos ver o seguinte, um movimento de desaceleração da economia mundial nos outros mercados.
Você fala desaceleração, ainda não é recessão, não estaríamos caminhando para isso?
Olha, a desaceleração direciona para uma redução forte de ritmo mundial de comércio. Se vamos ter uma recessão global, é cedo para dizer, mas só as bolsas já vão mostrando, as de fora, as daqui, já vão mostrando que existe aí um mal-estar e um pouco de pessimismo no sentido global.
Voltando para o agronegócio, a gente já viu o movimento de hoje dos preços já da soja voltando a subir, por causa decorrente exatamente disso, os chineses vão ter que comprar. Então, de uma maneira focada no agronegócio brasileiro, parece que foi bom. Vai saber por quanto tempo isso dura.
Olhando a fotografia para o produtor brasileiro, é uma oportunidade. Para o argentino também. Os irmãos também estão nessa, paraguaios também, porque os Estados Unidos a China vai buscar alternativas aos Estados Unidos. E nós estamos ali na linha de frente.
No caso da soja, vamos ganhar no equilíbrio do prêmio, né? Porque os preços vão continuar lá instáveis na Bolsa de Chicago.
Isso. E também, João, podemos ver oportunidade no mercado de carnes também.
Bom, então o agronegócio, do seu entendimento, sai beneficiado. Agora, a economia brasileira, a economia mundial, muito cuidado.
Um pouco de cuidado na análise global da economia, né?
Tá. Nós falamos da produção. O produtor que não é afeito a essas negociações, mercado de câmbio, ele fica olhando, querendo entender. Que mensagem você passa para o produtor nesse instante que não entende exatamente essa briga de grandes potências?
Olha, é fundamental o produtor prestar atenção no produto que está negociando, se ele é um produto de exportação. Porque de forma mais direta, esse movimento chinês vai afetar os produtos que são exportáveis, principalmente para a Ásia. Né?
Para cima, vai afetar para cima.
Vai afetar positivamente. Então isso vai acelerar o movimento de exportação, seja de soja, seja de milho, eventualmente alguns tipos de carne que a China já vem comprando, pode acelerar também. Porque ele vai simplesmente preterir o fornecedor americano em favor do sul-americano.
Posso incluir aí, então, o leite que a ministra Tereza Cristina anunciou que a China tem interesse nos lácteos, no leite, nos queijos?
Todas essas questões de oportunidade de mercado que a Tereza foi prospectar lá na China, com certeza vão acelerar, né? Nessas oportunidades que ela foi escavar lá na visita dela à Ásia, eu tenho a impressão que vão acelerar bastante no que tange a China.
Fernando Pimentel, você que tem muita experiência no mercado, vou fazer uma pergunta paralela a essa nossa conversa. Fosse você, o presidente da República, o ministro da Agricultura, tivesse que escolher entre China e Estados Unidos para ser seu parceiro preferencial, tem que escolher um, não vale ficar com os dois. Claro que a solução é ficar com os dois, mas quem que você acha que é mais confiável, que tem mais futuro para o Brasil, Fernando Pimentel?
Olha, na minha leitura é inexorável que a China vai ser a grande economia no segunda metade desse século. Né? É claro, é porque a China durante 13 séculos foi a maior economia do mundo. Ela agora está retomando sua posição. Claro que vai haver uma resistência dos Estados Unidos, de outras economias, para tentar se preservar. Mas um mercado de 1.300.000.000 de pessoas que vão comer, que tem restrição de água, que precisam de proteína, precisa de ter uma sustentabilidade, uma segurança alimentar. Olhando pela perspectiva do agronegócio, o caminho natural é ser um parceiro da China. Outros segmentos que o Brasil é importante, área de minérios, enfim, energia, a China é o grande demandante do planeta em todos esses aspectos. Então, assim, na minha leitura, vejo uma oportunidade, né, João? Eu gosto muito dos Estados Unidos em relação à cultura de negócio, a política, livre mercado, tudo isso é um ensinamento para o mundo, mas pensando em oportunidade, realmente a China desponta aí como o grande parceiro para o futuro.
Muito bem. Fernando Pimentel, da AgroSecurity, nos deu essas explicações. Dá para entender realmente que ficamos numa posição favorável em relação às negociações com a China, mas a gente precisa entender os próximos passos. Todos nós estamos procurando entender. Então, o senhor também fique atento, procure informação. Continue com Notícias Agrícolas e seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Voltamos com mais informações e vamos em frente.